Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. A partir de agora começa mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Quem tá por aqui hoje sou eu, Pia Pasqualino. A nossa querida Nara Lacerda segue desfrutando de um merecido descanso. E hoje fui eu que aproveitei essa brecha para tocar essa linda prosa diária com você. Pro programa de hoje vamos falar de saúde, bem-estar, agroecologia, alimentação saudável. E olha só que especial que tá o programa desta segunda. A gente vai fazer uma devida homenagem ao Dia Nacional do Forró, que foi comemorado ontem, dia 13 de dezembro, devido ao nascimento do pai desse gênero musical, o Luiz Gonzaga. Vamos combinar que forró é mais do que um gênero, né, gente? É uma expressão cultural que representa o povo nordestino, mas é claro, tá espalhado de norte a sul do Brasil. A gente vai falar sobre isso no programa, então fica ligado. De segunda a sexta-feira, a gente se encontra sempre às 11 horas da manhã na nossa rádio web, pelo site radio.brasildefato.com.br. O nosso programa também fica disponível para ouvir depois no nosso site e nas plataformas de podcast, para você escutar na hora que você quiser. É só digitar Bem Viver que as edições do programa vão aparecer para você no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. E ainda tem uma grande rede com mais de 18 rádios que também levam o Bem Viver para cidades de norte a sul do país. Eu aproveito para agradecer pela sua audiência. É muito bom ter você aqui com a gente. O Bem Viver desta segunda-feira está no ar, então bora começar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Para abrir o programa de hoje, a gente separou uma campanha que busca, por meio da agroecologia, combater um novo velho problema no Brasil, a fome. A gente diz um novo velho problema porque a história do nosso país se mistura com essa situação vergonhosa que é uma parte considerável da nossa população ter de lutar todos os dias para ter o que comer. Uma rápida aula de história mostra isso, mas olha, nem precisa abrir os livros. É só escutar algumas músicas, principalmente da década de 70 e 80, que são vários os artistas que sempre denunciaram esse descaso do governo com a população. Aposto que você se lembra de uma música que fala sobre isso, né não? Pensa aí. Hoje, infelizmente, essas denúncias musicais voltam a fazer sentido, o que é uma vergonha para o nosso país, porque durante os governos Dilma Rousseff, Luiz Inácio, Lula da Silva, o Brasil era um exemplo positivo para o mundo nesse assunto, a ponto de até ser reconhecido pela ONU como campeão mundial no combate à fome. Ou seja, como que um país que provou ao mundo como faz para garantir alimentação para toda a população pode, em menos de 10 anos, ser um exemplo negativo? É, mas é isso que está acontecendo. É sempre bom lembrar que não foi por acaso que o Brasil ganhou esse título. Não é só porque o país cresceu e as pessoas tiveram mais dinheiro. Tem a ver com vários programas e políticas públicas relacionadas à alimentação. A gente sempre cita aqui no programa algumas como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eles são bons exemplos para explicar como o Brasil foi do auge ao fundo do poço nesse assunto. Eu digo isso porque dá para ver a relação entre o aumento da fome no país e esses dois programas sendo sistematicamente sucateados ano após ano. Para você ter uma ideia, em 2012, o governo comprou quase 300 mil toneladas de alimentos por meio do PAA. Em 2019, ou seja, 7 anos depois, primeiro ano do governo Bolsonaro, sabe qual foi a quantidade? 14 mil toneladas. Caiu de 300 mil para 14 mil. É uma queda de 95%. Esses alimentos que deixaram de ser comprados são refeições que simplesmente pararam de chegar na mesa de muita gente. Diante desse cenário, diferentes organizações estão se responsabilizando por praticar um PAA por conta própria. Um exemplo é a campanha Comida de Verdade Transforma. É uma organização do Nordeste que quer fortalecer o papel do pequeno agricultor e também ajudar comunidades periféricas a desenvolverem hortas comunitárias. Muito incrível, né? O nosso repórter Daniel Lamir foi conhecer esse projeto e nos conta em detalhes agora, no Momento Agroecológico de hoje. Vamos conferir.
Momento Agroecológico.
Em 1944, o poeta Solano Trindade foi preso. O motivo? Escrever o texto Tem Gente com Fome, no livro Poemas de uma Vida Simples. Em 1975, o grupo Secos e Molhados foi censurado pelo regime militar ao tentar musicar as rimas feitas pelo poeta recifense. Setenta anos depois do poema, o Estado brasileiro pareceu dar ouvidos e passos mais significativos para a questão alimentar. A saída do mapa da fome em 2014 representou o alívio para boa parte da população e esperança de um novo olhar para a história do país. Mas poucos anos depois, essas conquistas entraram em xeque por conta de um desmonte de políticas públicas do setor. Quem afirma é o coordenador técnico-pedagógico do Centro Sabiá, Carlos Magno.
O que a gente tinha de todas as políticas dos governos Lula e Dilma, né, entre os anos de 2003 e 2015, mais ou menos, políticas estruturantes do ponto de vista de combate à fome, ela começa a perder força em 2016 e a gente passa em 2018 a ter um governo autoritário nazifascista, que é o governo Bolsonaro, e que coloca a gente numa situação, inclusive, de retorno ao mapa da fome, né?
Em 17 de setembro deste ano, o IBGE divulgou o levantamento que aponta 10,28 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no ano de 2018, o que representa 5% da população brasileira. Atualizar esses dados de dois anos atrás necessita da inclusão das crises causadas pela pandemia do novo coronavírus, que agravaram as quedas na economia do país nos últimos anos. É neste cenário que a campanha Comida de Verdade Transforma se soma às experiências da sociedade civil para amenizar a insegurança alimentar no país. A iniciativa é tocada pelo Centro Sabiá, que atua no estado de Pernambuco. São três pilares de execução. Um deles é a perspectiva chamada como Sem Fome, para fortalecer ações de produção de alimentos no campo e na cidade. Outro se chama Sem Veneno, na intensificação para garantir alimentos orgânicos e agroecológicos. Além deles, o terceiro pilar é chamado como Empoderar, que combate a violência doméstica sofrida pelas agricultoras. Na ausência do poder público, a campanha Comida de Verdade Transforma conta com financiamento e engajamento da população, como afirma Carlos Magno.
A campanha, ela acontece no momento onde a gente está vivendo uma dificuldade na relação, né, e uma total falta de recursos do governo federal para o financiamento das ações das organizações da sociedade civil, desmantelamento de conselhos, desmantelamento de políticas públicas, como própria política de até, política de água. Essas políticas que outrora estavam em funcionamento, claro que com sempre algum grau de dificuldade, mas elas existiam e funcionavam.
Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar.
Analisar as transformações que rodeiam a produção de alimentos no Brasil sugere também um olhar para o agronegócio. Para se ter uma ideia, em 2019, as vendas do setor para fora do país renderam apenas R$ 16.300 aos cofres públicos, o equivalente a um centavo de imposto a cada R$ 323.000 faturados com exportação. O afrouxamento dessa balança está no artigo Agrotóxicos, Capital Financeiro e Isenções Tributárias, escrito por Marcelo Carneiro Novaes e Tomás Ferreira Jensen. Por outro lado, a agricultora Shirlene Barbosa, do município de Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco, é uma das participantes da campanha Comida de Verdade Transforma. Ela comercializa seus produtos na feira de Santo Amaro, no Recife, e aponta uma perspectiva de capital bem distinta do agronegócio.
Quando a gente sai para passar para as famílias produtos agroecológicos, alimento saudável. A gente não está levando somente o alimento, mas o comprometimento da gente que aquele produto é de fato de qualidade saudável. Porque a gente representa não só as famílias agricultores, mas as associações, as instituições. A gente está levando um legado de muita experiência, de muito aprendizado.
Para conhecer melhor a campanha, basta acessar o site comidadeverdadetransforma.org.br. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Muito linda a iniciativa, parabéns para todo mundo que está trabalhando nesse projeto. Eu reforço aqui a dica do Dani de conhecer o site da campanha. Lá você pode conhecer em detalhe as ações praticadas e consegue contribuir fácil, fácil. É só digitar o nome do projeto, comidadeverdadetransforma.org.br. E eu aproveito para lembrar de outras iniciativas que estão rolando nesse fim de ano com esse mesmo objetivo. O MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores, está com uma campanha para possibilitar que todo mundo tenha festas de final de ano com fartura e fartura de qualidade. É o Natal Sem Veneno, que vai distribuir milhares de cestas de alimentos orgânicos para quem mais precisa, e são várias formas de contribuir. Você pode só aportar um valor como doação, que vai virar cesta, ou comprar uma para você, que o valor vai ser revertido em cesta também. Dá uma conferida no site mpabrasil.org.br. Bora ajudar o objetivo do MPA a distribuir ao menos 0,5 tonelada de alimentos nesse fim de ano.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Seguindo aqui no programa Bem Viver, é hora de atualizar a situação da Covid no Brasil e no mundo. Para isso, eu vou chamar a repórter do Brasil de Fato, Lu Sudré. Olá, Lu, tudo certo?
Olá, Bia, tudo certo por aqui? Espero que por aí também. Bom, com o registro total de contaminados pela Covid-19 crescendo sem parar há 6 semanas, o Brasil voltou a confirmar mais de 300 mil novos pacientes em 7 dias. O país só havia superado a marca de 300 mil em 4 ocasiões no mês de julho, quando o número de infecções confirmadas chegou aos piores patamares já observados no país. Segundo dados do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o total de novos doentes na semana que terminou no sábado passado, dia 12 de dezembro, foi próximo a 303 mil. Com isso, a média móvel de contaminados, a soma de todos os casos nos últimos 7 dias, dividida por 7, se mantém acima de 43 mil. É o pior nível em 4 meses. Neste domingo, foram confirmadas quase 22 mil novas contaminações em território nacional e 279 óbitos. A soma de pessoas que foram infectadas pela Covid-19 ultrapassa os 6.901.000. Já o número total de mortes chegou a 181.402. O planejamento da Campanha Nacional de Imunização contra o Coronavírus do governo federal, apresentado na semana passada, recebeu críticas de especialistas citados no próprio documento neste fim de semana. Um grupo de 36 pesquisadores divulgou nota explicando que, apesar de ter seus nomes no texto, não viram a versão final e não endossam as decisões. O Ministério da Saúde respondeu que os cientistas não têm poder de decisão na formalização do plano. Na nota, o grupo reiterava a inclusão de todas as populações vulneráveis como prioridade na imunização, entre elas indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas, privados de liberdade e pessoas com deficiência. O planejamento do governo inclui apenas profissionais de saúde e maiores de 60 anos. O documento, que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal após pressão de partidos, entidades e da sociedade civil, prevê cerca de 108 milhões de doses e 51 milhões de pessoas dos grupos prioritários imunizados. O planejamento prevê a imunização das populações que são consideradas prioridades no primeiro semestre de 2021. Neste domingo, dia 13, o Supremo estabeleceu o prazo de 48 horas para que o ministro Eduardo Pazuello informe as datas de início e de término da campanha de vacinação. O relator das ações que exigem o plano de enfrentamento, Ricardo Lewandowski, intimou o general para prestar esclarecimentos, inclusive com detalhes sobre as fases de imunização. Em vídeo divulgado no mesmo dia pelo Ministério da Saúde, o secretário Elcio Franco reiterou que a definição do calendário depende do registro do imunizante pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na última sexta-feira, dia 11, 7 capitais brasileiras estavam com a taxa de ocupação de leitos de UTI do Sistema Único de Saúde, o SUS, acima de 90%, Bia. São elas Campo Grande, Boa Vista, Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, Porto Velho e Porto Alegre. Há outras duas capitais com ocupação acima de 80%, Vitória e Recife. Por hoje é isso, Bia. Que você e todos os nossos ouvintes tenham uma ótima semana. Lu Sudré, direto da redação.
Obrigada pelas informações, Lu. Por aqui, a gente segue falando sobre a pandemia. Afinal, você sabe, segunda-feira é dia do quadro A Covid na Semana, uma parceria do Brasil de Fato com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Para o programa de hoje, a nossa repórter Cristiane Sampaio conversou com o médico da família, Aristóteles Cardona, sobre os principais acontecimentos em relação à pandemia da última semana. Então, é claro, eles conversaram sobre as vacinas. Infelizmente, está todo mundo acompanhando a briga entre o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, né? A gente já comentou algumas vezes aqui no programa como isso tudo é muito prejudicial para a população. A gente fica aqui tentando separar o que é informação de verdade e o que é birra político-partidária, ataque pessoal, enfim. Tentativa de sair bem na foto, né? Só para resumir. Para além desse tema, a Cris e o Ari conversaram sobre o primeiro caso confirmado de reinfecção no Brasil. É um tema que preocupa muito, porque é a prova de que ninguém está salvo da Covid. Mesmo quem já testou positivo para o coronavírus pode se infectar de novo. O Ari explicou bem direitinho qual a gravidade disso e a atenção que a gente precisa ter. Vamos conferir.
A Covid na semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E começa agora a nova edição do podcast / boletim A Covid na Semana. Esse é um espaço em que a gente resgata e também analisa, claro, os principais fatos aí do momento que estão relacionados ao novo coronavírus nos últimos dias. Lembrando que essa é uma parceria nossa do Brasil de Fato com a Rede de Médicas e Médicos Populares. E hoje nós temos aqui o parceiro Aristóteles Cardona, médico de família e comunidade. Olá, Ari, tudo bem?
Oi, Cris, tudo bem? Prazer estar falando contigo aqui, viu?
A satisfação é nossa, querido, obrigada. Bom, e vamos relembrar aqui uma das coisas que mais chamaram a atenção nessa semana, Ari. A Fiocruz confirmou aí o primeiro caso de reinfecção por coronavírus, né? Que foi de uma profissional de saúde que vive lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E o Ministério da Saúde afirmou também que acompanha aí atualmente 58 casos suspeitos de reinfecção, né? Isso amplia as preocupações de quem lida profissionalmente com o tema, como vocês?
Olha, Cris, essa é uma questão que é importante, porque ela liga um alerta, mas isso talvez não seja nem tanta novidade para a gente que tem trabalhado isso no dia a dia. A gente tem visto casos e conversado com pessoas e visto relatos de casos de possíveis reinfecção. É óbvio que é importante, essa notícia dá mais importância à questão, porque é uma confirmação mais estudada, mais criteriosa, né, de reinfecções. E isso realmente nos deixa mais alerta. Por outro lado também, se a gente pensa na quantidade de casos que a gente já teve no Brasil, e por hora, por enquanto, a gente está falando de algumas poucas dezenas de possíveis casos em estudo, isso ainda é uma representação muito pequena, né? Uma porcentagem muito pequena de todos os casos. Mas, ligo o alerta porque se isso está sendo documentado, é sinal de que a gente pode ter muito mais casos com relação a isso, né? Então, liga, chama a atenção, né? Não causa surpresa, não causa pânico, mas chama a atenção, sim, né, para a documentação desse resultado, porque a partir dela, certamente, virão outros estudos e outras análises pela frente que vão nos ajudar a entender melhor o comportamento do vírus, né, nessas possíveis reinfecções.
O Ari, a Fiocruz disse esses dias que a reinfecção pode ocorrer dentro de 90 dias, né, um prazo de 3 meses. O que isso significa, ou deveria significar, digamos assim, na prática, para aquelas pessoas que já se infectaram e que agora estão circulando por aí achando que, né, ficaram livres do vírus para sempre?
É, veja, primeiro essa questão do critério, é importante a gente falar sobre isso, é, Cris, porque qual é o critério que está sendo utilizado hoje pela Fiocruz, né, que é um importante centro de estudo, de acompanhamento das doenças do nosso país? É, esse intervalo de 90 dias entre a identificação do vírus, vale lembrar que não depende apenas da identificação pelos sintomas, né? Não são de pessoas, nós estamos falando de pessoas, no caso dessa profissional de Natal, que apresentou os sintomas duas vezes. Na verdade, para além de sintomas, ela apresentou o resultado do RT-PCR, que é o exame mais específico, o melhor exame que a gente tem usado hoje, né? A população conhece muito quando é aquele exame do pontonetinho que coloca pelo nariz. Então, a pessoa, no caso dessa profissional, ela apresentou o resultado positivo em dois momentos diferentes com um intervalo mínimo de 90 dias. No caso dela, salvo engano, foi 116 dias, né? Então, superou isso. E há um terceiro critério que nesse caso também foi utilizado, que foi identificado uma diferença genética, pequenas diferenças genéticas entre os vírus. É, não torna outro vírus, não é um outro tipo de coronavírus, não é nada disso, né? Mas são pequenas alterações que o vírus sofre ao longo do tempo, mas que mostra que tem essa diferença. E no final das contas, o que eu acho que é o mais importante dessa questão, independente dos detalhes, porque muita coisa ainda está sendo estudada, é o fato de que quem já teve a doença, e você me perguntou isso, né? Quem já teve a doença precisa se cuidar, né? Precisa manter os cuidados. Não só porque pode ser carregador, digamos assim, do vírus para pessoas que ainda não adoeceram, mas porque agora a gente está tendo a comprovação de que pode ter a reinfecção. A gente não sabe ainda, vai precisar de estudo ainda para saber se essa reinfecção é mais forte, tende a ser mais fraca, é igual, enfim, essas coisas ainda estão em aberto e vão depender desses estudos. Mas só o fato de a gente saber que essa reinfecção pode acontecer, isso deve servir como um forte alerta para toda a população que tem, mesmo quem já desceu, mesmo quem já apresentou resultados positivos momentos atrás, precisa continuar se cuidando.
Perfeito. Ô Ari, uma situação como essa, né, de reinfecção, indica, por exemplo, que o vírus sofreu algum tipo de mutação para poder conseguir contaminar, né, de novo aquela mesma pessoa, ou não é exatamente assim? A dengue, por exemplo, se eu não estou enganada, tem isso, né? São vários sorotipos distintos, né?
Perfeito. Você traz esse exemplo da dengue, é bom a gente falar dele. A dengue a gente tem consolidado em sorotipos, como você coloca, quatro diferentes. Então, geralmente, quem já adoeceu por um, não pega mais esse subtipo e pode ser adoecido por um outro mais para frente. É, no caso da Covid-19, ainda é cedo para a gente falar em subtipos ou novos tipos da doença. É, na realidade, pelos estudos genéticos que a gente tem visto, já é possível encontrar tipos diferentes, por exemplo, entre o vírus que está circulando no norte do país e no sul do país. Assim como quando os primeiros casos começaram a chegar no Brasil e foi feito o que se chama sequenciamento genético, né, que é o estudo da parte genética do vírus, já se viu que havia diferenças dos vírus que foram identificados no Brasil para os que estavam sendo vistos na China, primeiramente, depois na Europa. Então, assim, o vírus em si é uma estrutura que consegue ter uma capacidade de mudança da sua carga genética, com uma facilidade grande. Então, isso é considerado, de certa forma, normal. Daí, Cris, a gente considerar novos tipos da doença, ou até que essas mudanças, que sejam essas mudanças que estejam determinando a possibilidade de reinfecção ou não, a gente ainda não sabe.
Ari, eu não queria deixar de mencionar aqui também um acontecimento que acho que foi forte essa semana, que é o início da produção da vacina Coronavac aí pelo Instituto Butantan, né? Esse é um imunizante que vem sendo desenvolvido pelo Instituto, né, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A gente já ouviu falar muito sobre isso. Esse início de produção foi anunciado pelo governador de São Paulo, João Dória, que disse que já tem aí 11 estados que teriam firmado acordo com o Instituto para negociar a compra do produto. Se por um lado essa notícia parece boa, né? Porque, afinal de contas, todo mundo quer ter esperança, né? Quer pensar que a vacina está chegando e tal. Por outro lado, acho que talvez não, assim, não dê para a gente deixar de mencionar também que esse anúncio aí do governador de São Paulo está no centro de uma grande queda de braço, né? A iniciativa do Dória tem gerado muita rivalidade, né, com os demais governadores. Eles se dizem pressionados pela população para terem uma vacina. Argumentam, por exemplo, que a política de imunização é nacional, né? Que se um governador tiver a vacina, os outros também têm que ter. Qual é a sua impressão diante de tudo isso?
É, Cris, é mais uma questão que é importante a gente falar, porque, infelizmente, apesar de as vacinas ou as notícias das possíveis vacinas que vêm pela frente aí, já talvez sejam os motivos das principais alegrias que a gente tem tido, né, com relação a esse tema nas últimas semanas, porque realmente, das várias vacinas que estão sendo testadas, principalmente as que já estão em estágio mais avançado, quase todas elas têm apresentado resultados ótimos ou muito bons. Então, isso é animador. Agora, é até difícil quando a gente vê, por exemplo, em outros países, onde há um esforço coordenado, que inclusive já está se começando a fazer, ou como já se começou a fazer a vacinação na Inglaterra, ou já programado como em outros locais. Aqui no Brasil, a gente está no meio disso, né? Vale destacar que é até difícil encontrar qualidade nessa disputa aí entre Dória e Bolsonaro, né? Porque, se por um lado... a gente até toda semana fala isso aqui, né, o quanto o governo federal, quanto o ministro da saúde é incompetente enquanto na condição de conduzir uma política de vacinação para o nosso país, né, porque não vai bastar a vacina ser aprovada. Tem toda uma política de produção, de distribuição para que essa vacina chegue em todo o país, e até agora estamos terminando o ano e o Ministério da Saúde não apresentou absolutamente nenhum plano com relação a isso. Né? E aí, do outro lado, a gente vê Dória com um discurso, ao meu ver, muito eleitoreiro, porque ele já tinha anunciado certas coisas ou certas posições que são precipitadas quanto com relação à própria vacina. Porque, apesar das várias vacinas que estão avançadas, entre elas a que está sendo estudada pelo Butantan e que tem relação com São Paulo, mas a gente ainda está precisando finalizar. Os últimos estudos não saíram ainda, não. As notícias são boas, mas a gente precisa de mais transparência com relação a isso aí. Qual é o problema disso? Né? O principal problema disso? A gente é exemplo no mundo, até hoje, com um grande programa nacional de imunização, né, que conduz a vacinação nas últimas décadas, que conduziu, ajudando a diminuir muitas saúdes. É muito bem estruturado o nosso país. Né? Mas a partir do momento que falta comando, que falta controle do governo federal, e cada estado e município vai por conta própria, o que é que vai acontecer? A gente termina privilegiando aqueles municípios e estados que têm mais dinheiro, que têm mais condição, né? E eles, de certa forma, estão corretos em ir atrás para defender a sua população, tentar resolver, mas a gente tem uma de outros municípios e até mesmo estados que não vão ter o poder financeiro de competir por essas vacinas, e a gente pode ver aqui em nível nacional o que a gente está vendo no mundo, que é países que já estão começando a vacinar, e isso é bom, mas países pobres que não vão ter condição de entrar nessa corrida e vão continuar sofrendo. Então a gente precisa cobrar do governo federal, apesar de toda a incapacidade que eles têm demonstrado, a gente precisa cobrar porque é preciso que haja um plano nacional de vacinação. Os municípios e estados façam sua movimentação, mas que isso seja coordenado, que isso seja controlado. Senão, a gente não resolve o problema.
Sim. O Ari, a Anvisa liberou aí nessa quinta-feira, né, o uso emergencial de vacinas contra a Covid, que era um pleito aí que vinha sendo fortemente destacado por governadores e por prefeitos. Isso veio depois de muita articulação, de muita pressão. Essa novidade traz mais esperança para a comunidade médica diante da pandemia?
Traz. Eu acho que você pontua bem, né, que isso foi reflexo, né, reflexo toda essa pressão. Houve uma reunião de governadores com o ministro da Saúde, inclusive alguns governadores foram presencialmente lá em Brasília pautar isso aí, né, e discutir. A Anvisa está muito pressionada, a gente sabe que ela termina entrando, a Anvisa que é um órgão técnico reconhecido no nosso país, com um trabalho décadas aí, importante aqui no nosso país, mas que tem sido instrumentalizado politicamente pelo governo Bolsonaro, né, e tem criado alguns problemas com relação a isso. Essa liberação emergencial, na realidade, é uma possibilidade. Existe a liberação que obedece todos os trâmites e ela é mais lenta, e ela realmente ela libera de uma forma mais firme, mas ela exige muito mais tempo. E tem essa emergencial, né, que eles têm que responder, que a resposta é rápida, né, mesmo que seja uma liberação provisória, até que depois saia a liberação definitiva.
Ari, deixa eu só fazer uma última perguntinha. O nosso tempo, na verdade, já está assim, falta poucos segundos para esgotar, mas eu queria muito se você pudesse dar um recadinho final. Eu queria abordar aqui a questão da curva do número de contaminações e mortes, né, por Covid-19 no país, que segue em alta, né? Isso emite algum alerta, um alerta maior, talvez, para esse período de confraternizações, em que as pessoas costumam tanto se encontrar, se abraçar?
Bem rapidamente, Cris, é momento de aumentar, de redobrar os cuidados, né? Tudo aquilo que a gente tem falado desde o início, mais do que nunca, é momento de evitar o máximo possível espaços de aglomeração, né? Quando for inevitável, sempre optar por locais, encontrar com outras pessoas, em locais abertos, em locais mais amplos, porque hoje a gente sabe que esses locais fechados, bares, restaurantes, academia, lanchonete, espaços, eles concentram pessoas. As pessoas falam, as pessoas se comunicam, gritam, então tudo isso são espaços que favorecem muito. Então até mesmo encontros em domicílio, que são locais fechados, evitar ter muita gente. A gente sabe que tem esse costume, e que é bom encontrar com as pessoas nesse período, mas a realidade concreta, né, do que está acontecendo nos orienta, nos obriga, de certa forma, a redobrar os cuidados. Então, manter todas as questões com relação ao uso de máscara, lavagem de mãos, a limpeza das mãos, evitar ao máximo essas aglomerações, porque a situação realmente é séria e o que a gente está observando é um contínuo crescimento de casos de internamento e de mortes novamente no nosso país.
Perfeito, Ari. Muito obrigado por mais esse alerta aqui. Obrigado pela companhia mais uma vez, né, aqui na nossa Covid na semana. Um abraço, viu?
Eu que agradeço. Um grande abraço, Cris.
Como a gente sempre relembra no nosso boletim A Covid na Semana, não deixe de aplicar as medidas de proteção, pessoal. Enquanto a vacina não chega, use máscaras, evite aglomerações, lave sempre as mãos com água e sabão e, se puder, fique em casa. E se você quiser conferir as outras edições do boletim, entra no nosso site radio.brasildefato.com.br e clica em podcasts. Lá você encontra todo o material do quadro e também outros podcasts produzidos pela nossa equipe.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Seguindo aqui no programa, temos atualizações importantes de algumas coisas que aconteceram ainda nesta sexta-feira e a gente não conseguiu trazer na semana passada. O primeiro tema é sobre educação. Não sei se você acompanhou, mas a Câmara dos Deputados votou a regularização do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Acho que vale retomar um pouco esse assunto. O Fundeb é responsável por distribuir recursos destinados ao ensino público, principalmente para os interiores do Brasil. Uma das principais funções do Fundeb é permitir que as cidades pobres tenham verba garantida para investir na educação. Ele foi criado com prazo para acabar, mas no caso seria esse ano. E foi uma verdadeira saga que fosse voltada à renovação desse fundo. Claramente não tinha interesse do governo Bolsonaro e dentro do Congresso basicamente só a oposição se mobilizou. Quem acompanha o BMV há tempos deve se lembrar dessa novela. Depois de muita pressão da sociedade, foi aprovada a efetivação do Fundeb, inclusive com a ampliação do fundo. A contribuição financeira do governo federal passou de 10% para 26%. Ou seja, boas notícias, né? Mas daí que vem as novidades. No finalzinho da semana passada, foi votada a regularização do Fundeb, que é um momento mais de afinar o texto para colocar em prática. Aí, parlamentares ligados ao governo Bolsonaro impuseram novas medidas que são consideradas verdadeiros retrocessos por especialistas da educação. Os parlamentares incluíram a possibilidade de repasse do fundo para escolas privadas sem fins lucrativos, como as confessionais, que são as ligadas a igrejas. A manobra prevê, inclusive, verba do Fundeb para centros de ensino ligados ao Sistema S, no caso, o Senai e Senac, que são instituições que já são bem abastecidas por impostos pagos pela indústria. Achou pouco? Tem mais uma atualização. Antes mesmo dessa votação, o governo federal publicou uma medida que reduz o valor mínimo que deve ser investido por aluno em escolas públicas. Vamos entender esses pontos em detalhes agora com a repórter do Brasil de Fato, Mariana Castro.
Em edição extra do Diário Oficial da União, Bolsonaro provocou mais um ataque à educação pública. O presidente autorizou a redução de até 8,06% no valor anual a ser investido por aluno da rede pública e o congelamento dos ganhos salariais de professores para 2021. Os investimentos, que vão desde creche até o ensino superior, são oriundos de receita do Fundeb. Fundeb é a sigla para Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. O VMA, valor mínimo anual investido por aluno, caiu de R$ 3.643,16 para R$ 3.349,56, o que equivale a uma redução de R$ 293,60 por aluno. Além disso, os valores repassados mensalmente pela União a título de complemento também sofreram decréscimos, uma vez que eles utilizam o VMA como base de cálculo. Apesar de ter sido publicado no dia 25 de novembro deste ano, o documento reforça que os efeitos financeiros passam a contar a partir de 1º de janeiro de 2020. Portanto, todos os estados já foram atingidos. No Maranhão, por exemplo, o secretário de Educação Felipe Camarão explicou que somente neste mês de dezembro o estado já deixa de receber 13 milhões.
Essa medida nefasta anunciada pelo governo federal revela o total descaso com a educação brasileira. A redução do valor per capita por estudante vai impactar negativamente praticamente todos os estados, todos os entes da federação. Só o estado do Maranhão deixou de receber este mês 13 milhões de reais.
O secretário alerta que o impacto nos municípios poderá afetar inclusive o pagamento de salário de professores, uma vez que a redução é considerável às contas públicas.
E muitas cidades não irão conseguir pagar os salários relativo ao mês de dezembro dos seus professores. Portanto, é uma medida gravíssima, uma violação ao direito fundamental da educação, vai impactar as contas públicas, vai impactar o bolso do trabalhador, da trabalhadora em educação do Brasil.
Movimentos ligados à educação denunciam que a medida enfraquece o Fundeb e reforça a política de caos na educação brasileira. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação emitiu uma nota. O texto conclama ao Parlamento Brasileiro a aprovação de medidas que sustem imediatamente os efeitos da portaria publicada no Diário Oficial. Para a entidade, a alteração no Fundeb é mais um absurdo cometido contra a educação brasileira e os seus profissionais. Nalu Farenzena, presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, reforça os riscos da medida.
E entre outras medidas, seria muito importante que a União não retirasse recursos de sua complementação referente a 2020 no ajuste anual do Fundeb em abril de 2021.
Principal fonte de financiamento da educação pública, o Fundeb tem vigência até o final deste ano e precisa ser regulamentado. Se isso não ocorrer, os municípios devem sofrer interferências e instabilidade, como os impactos da medida anunciada por Bolsonaro por meio de portaria interministerial. No documento apresentado ao Congresso, segundo deputados do PSOL, PT, PCdoB e Rede, diversos pontos do documento provocam retrocessos à educação pública. Após adiamento na última quarta-feira, a medida aguarda para ser votada no Congresso Nacional. De Imperatriz do Maranhão, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Em relação à regularização do Fundeb, o texto ainda vai passar pelo Senado. É difícil, mas a situação pode ser revertida. Diversas entidades e organizações voltadas à educação estão atentas e vão pressionar os parlamentares para derrubar esses retrocessos. E é claro que a gente vai acompanhar e você fica sabendo aqui no programa Bem Viver. Outro assunto importante que a gente separou para o programa de hoje é sobre o combate à violência contra a mulher. Quem está com a gente com frequência sabe que sempre compartilhamos diversas iniciativas que buscam formas de fortalecer denúncias contra agressores ou o acolhimento de vítimas. Uma das ações que já apareceu algumas vezes aqui no programa é a Rede de Combate à Violência Doméstica do MST de São Paulo. O grupo faz um trabalho essencial de explicar conceitos importantes relacionados ao tema por meio de um podcast. Por exemplo, há umas semanas a gente ouviu um episódio que explicava de forma muito didática a diferença de violência moral, econômica e patrimonial. É muito importante que essas ideias estejam bem claras na cabeça de todo mundo, e é óbvio que eu não tô aqui falando só para mulheres. Esse recado também vai para os homens. Você que tava aí, ó, desligando o rádio, achando que o papo não é para você, peraí, volta, que o assunto é para todo mundo. Tô reforçando esse recado porque é essencial que os homens também sejam transmissores desses conhecimentos nas suas rodas de conversa entre amigos ou seja onde for. Pro programa de hoje, a gente separou um episódio que mostra a importância de denunciar uma agressão. Todo mundo sabe que não é uma tarefa simples. Bate muita insegurança nessa hora, medo. São diversos os fatores que geram esse receio todo e impedem a vítima de seguir adiante. A gente vai ouvir o recado da psicóloga Paula Sasaki, que dá algumas dicas de como seguir adiante na denúncia quando bate essa insegurança.
Alô?
Salve, companheira! Como vão as coisas por aí no assentamento durante a pandemia do coronavírus?
Oi, mana, tudo bem? Seguimos na luta, né? Ontem ele voltou a ser violento comigo.
Vamos resolver isso juntas, vamos sair dessa.
Rede de Combate à Violência Doméstica. Estamos juntas, semeando resistência na luta contra o coronavírus, as violências e o patriarcado.
Olá, companheirada. Meu nome é Paulinha, eu sou psicóloga e faço parte da Regional da Grande São Paulo e contribuo no coletivo de profissionais da Rede de Combate à Violência Doméstica do MST de São Paulo. Nesse sexto áudio da rede, nós vamos falar sobre quebrar o silêncio. Durante a nossa vida no Movimento Sem Terra, aprendemos que romper as cercas coletivamente é muito importante para conquistar o nosso direito de acesso à terra. Quando o tema é violência doméstica, romper a cerca do silêncio faz toda a diferença para mudar a sociedade capitalista que nos explora e nos oprime. Pedir ajuda e contar o que estamos vivendo dentro de casa não é fácil. Também não é fácil perguntar o que as companheiras ou familiares estão passando. Muitas vezes, porque sentimos vergonha de contar para as outras pessoas o que estamos vivendo. Temos medo das coisas ficarem piores, ou a gente demora para perceber que somos tratadas de um jeito violento, ou que estamos tratando as pessoas do nosso entorno de maneira violenta. Saiba, então, que falar, procurar e oferecer ajuda pode salvar as nossas vidas. Por isso, se você está passando por uma situação de violência, seja ela física, psicológica, sexual, moral, econômica ou patrimonial, ou se você sabe de alguém que está passando por isso, ou ainda, se você se percebe mais agressivo ou agressiva do que antes, nos ajude a quebrar o silêncio. É muito doído sofrermos violência ou sermos violentos com pessoas que gostamos e queremos estar perto. Por isso, pedir ajuda é importante para identificar essa violência e buscar meios de se fortalecer. E assim, romper com essa forma de relação. Só juntos e juntas podemos quebrar o ciclo da violência. Pedir ajuda é o primeiro passo. E oferecer ajuda a quem precisa também. Por isso, em caso de emergência, denuncie, ligando ao número 100 ou 180. Fique em casa, não em silêncio.
Super importante o recado da Paula. A gente reforça o conselho dela de nunca guardar para si essas questões. É claro, nenhuma angústia ou problema faz bem ficar guardado só com a gente. Mas se tratando de violência doméstica, tem um grau de importância extra, porque infelizmente existe uma cultura muito forte aqui no Brasil de normalizar situações desse tipo. Aliás, no Brasil não, no mundo. E mesmo parecendo pouco, cada iniciativa individual faz diferença e esse trabalho de formiguinha é um caminho para desconstruir esse lugar comum. Só de compartilhar com uma amiga, você já está quebrando esse ciclo do silêncio. Inclusive, eu vou aproveitar para compartilhar uma rede de acolhimento incrível. É o Mapa do Acolhimento. Já ouviu falar? A gente chegou a trazer aqui no programa já. É uma rede que proporciona o encontro de mulheres vítimas de violência com mulheres psicólogas ou com uma formação preparada para atender quem passou por uma situação traumática como essa. E, claro, tudo gratuito. Vale muito a pena dar uma olhada, nem que seja só para passar para frente essa dica. É só digitar mapadoacolhimento.org. O site é super fácil de mexer, eu tenho certeza que você vai gostar e querer apoiar essa iniciativa.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Olha só, tem uma notícia que talvez você já esteja sabendo, mas ela é super importante e tem a ver também com o combate à violência contra a mulher. A Argentina deu um grande passo rumo à legalização do aborto. Isso mesmo, você ouviu direitinho. Os nossos vizinhos estão próximos de um momento histórico. Depois de uma sessão de mais de 20 horas, a Câmara dos Deputados aprovou o texto na madrugada da última sexta-feira. Agora, o projeto segue para o Senado argentino. Vamos ouvir mais detalhes com a correspondente do Brasil de Fato na Argentina, Fernanda Paixão.
Após 20 horas de discussões, os deputados argentinos aprovaram um projeto de lei que legaliza o aborto no país nesta sexta-feira. Com 131 votos favoráveis, 117 contrários e 6 abstenções, o projeto de lei da interrupção voluntária da gravidez agora segue para a avaliação do Senado. Ainda não há data marcada para apreciação do texto, mas o governo espera que o projeto seja votado ainda este ano. Os debates entre os parlamentares foram acompanhados por protestos favoráveis à descriminalização durante toda a madrugada do lado de fora da Casa Legislativa. Atualmente, a lei argentina prevê a interrupção voluntária da gravidez apenas quando há risco de vida para a mãe ou quando a mulher for vítima de um estupro. Já o projeto recém-aprovado autoriza a interrupção da gravidez até a 14ª semana de gestação. O projeto de lei também estabelece que profissionais contrários ao aborto não são obrigados a executar o procedimento. No entanto, outros médicos deverão substituí-los. A intervenção deve acontecer até 10 dias após a mulher acionar os serviços de saúde. Caso a paciente seja menor de 16 anos, será necessário consentimento dos pais. Se a grávida estiver na faixa etária entre 16 e 18 anos e houver desacordo com os responsáveis sobre o procedimento, a ela será disponibilizado auxílio jurídico. Promessa de campanha do presidente Alberto Fernandes, o projeto foi enviado aos deputados em novembro pelo Poder Executivo. A alteração mais significativa do projeto de lei acordado entre as diversas comissões da Casa refere-se ao artigo 11 do projeto de lei, que prevê a objeção de consciência institucional. É justamente o dispositivo que permite que a instituição de saúde se negue a realizar o procedimento, devendo encaminhar o caso a outra instituição. A incorporação foi criticada por organizadoras da campanha nacional pelo direito ao aborto legal. Isso porque, na avaliação das militantes, a chamada objeção de consciência abre possibilidade para que o direito das mulheres ao aborto seja tolhido. A Câmara dos Deputados também aprovou na manhã de hoje o Plano dos Mil Dias. A proposta foi apresentada pelo governo argentino com o objetivo de acompanhar as gestantes que necessitam assistência do Estado durante o início da maternidade. De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
Pelo que a Fernanda apurou, tem boas chances de ainda esse ano a votação acontecer no Senado. Mas, na verdade, o que realmente preocupa é como vai ser essa votação. O cenário é apertado, segundo a Fernanda. São 5 senadores que devem decidir porque são os únicos que ainda não têm um posicionamento claro sobre esse tema. Você deve se lembrar que em 2018, um outro projeto, mas com texto bem parecido, fez o mesmo caminho, passou pela aprovação dos deputados, mas foi barrado no Senado. É claro que a gente está de olho nessa discussão e vamos trazer aqui para o Bem Viver todos os detalhes, assim que tivermos novidades. A Fernanda está acompanhando de perto todo esse embate.
Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93 96,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no noroeste do estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Agora sim, chegou o momento mais esperado do programa de hoje. Eu imagino que tinha gente que já estava duvidando, mas está na hora de cumprir a promessa que eu fiz lá no comecinho do programa. E vamos, então, homenagear essa expressão cultural maravilhosa chamada forró. Olha, você não imagina a saudade que eu tô de dançar um forró. Meu Deus do céu, cadê essa vacina, pelo amor de Deus? Imagino que por aí não deve estar diferente, né? Eu nem acredito que a gente conseguiu passar por um ano sem festa de São João. Fez uma falta danada, né? Não só pela dança, mas também pela comida. Vamos combinar, né, gente? Bom, como eu falei no começo do programa, a gente tá falando de forró hoje porque ontem foi o Dia Nacional em homenagem ao nascimento do mestre Luiz Gonzaga. Ele é considerado por muitos o inventor desse ritmo. Há algumas divergências, mas olha, dá até pra chamar ele de inventor da música brasileira, no sentido de ter criado a nossa identidade musical, de definir um estilo que é só nosso. Isso quem tá falando sou eu não. Grandes nomes da música brasileira dão essa importância. Gilberto Gil é um que afirma que Luiz Gonzaga foi sua primeira e maior referência. Conta-se que a primeira vez que alguém chamou de forró uma música foi ele, Luiz Gonzaga, no ano de 1949. E você sabe quando foi composta Asa Branca? Em 1947, 2 anos antes. Provavelmente é o primeiro hit brasileiro, né? Talvez não o primeiro, mas o mais antigo que ainda toca. Luiz Gonzaga nasceu numa sexta-feira, dia 13, em 1912, numa casa de barro batido na fazenda Caiçara, povoado do Araripe, a 12 quilômetros da área urbana do município de Exu, que fica lá no extremo oeste de Pernambuco. Ele morreu aos 76 anos em 1989, deixando um grande legado para a cultura brasileira. Bom, antes que eu estrague contando toda a história, vamos ouvir o mosaico cultural de hoje sobre o forró, na voz da repórter Cristiane Sampaio.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
De dezembro marca o Dia Nacional do Forró, gênero musical que está no coração da cultura popular nordestina. A data foi escolhida por conta do aniversário de Luiz Gonzaga, o famoso rei do Baião.
O pandeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou.
Entre passos e afetos, o forró continua firme, principalmente para quem atua na área. A presidente da Associação Cultural Balaio Nordeste e coordenadora do Fórum Nacional do Forró, Joana Alves, considera que o ritmo tem muito o que celebrar.
É uma resistência, né? Forró, além dele continuar vivo, ele está expandindo, né? Dentro do país e fora. Eu acho que temos que comemorar sim. Agora nós estamos já sendo reconhecidos como patrimônio material brasileiro, né?
O estudo que antecede esse reconhecimento foi iniciado nos últimos anos e tinha previsão de término para 2020, mas os planos acabaram desacelerando por conta da pandemia. O atraso, no entanto, não esmureceu aqueles que se empolgam com o assunto. É o caso de Carlos Sandrone, professor de etnomusicologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele também é membro da Associação Respeita Januário, que atua nas pesquisas de instrução que auxiliam o IFAM nesse processo. O professor exalta a importância do forró tradicional, que ele destaca como um gênero que extrapola as barreiras do legado de Luiz Gonzaga. Nomes como Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Trio Nordeste e Marinês ajudam, segundo ele, a ilustrar a riqueza do forró.
O forró tradicional é muito rico, não é só o Gonzaga, né? O Gonzaga, na verdade, ele próprio, ele é herdeiro de uma tradição mais antiga, né, do próprio pai dele e de outros também, né, que o precederam.
Carlos Sandrone explica que o processo de reconhecimento pelo IPHAN gira em torno das chamadas matrizes tradicionais do forró, ou seja, as diferentes formas de expressão desse tipo de música que estão ligadas a uma raiz histórica e genuinamente presente no sentimento popular. O professor ressalta que elas têm uma ampla representatividade que vai além do mero sucesso musical momentâneo de determinados contextos.
A gente considera que o forró tem alguns elementos mais tradicionais, mais com caráter de matriz, né? E isso engloba gêneros como o xot, o baião, o arrasta-pé, instrumentos como a sanfona, a zabumba, a rabeca, os pífanos, né?
Hoje eu faço um forró em pé de calçada, no meio da zoada pela contramão. Eu fui lá na mata e voltei pra cidade, e acabou que eu sei minha situação. Rebeca velha não me abandona, já bomba treme, terra come o chão. Na hora que o tempo desaparece, transforma o pé de serra o calçadão.
É justamente essa junção de traços que confere ao ritmo uma magia sonora de encanto para o público e também para quem vive do gênero. É o caso da cantora pernambucana Anastácia, tradicional figura desse universo cultural. Com mais de 60 anos de carreira, ela gravou o primeiro disco em 1960 e nunca mais parou. Já são 36 álbuns e mais de 800 canções gravadas. Haja fôlego para essa artista inquieta e cativante que desde os 7 anos de idade se encantou pela sonoridade do forró.
Ah, o forró é tudo em minha vida, menina. A satisfação é maior do que tudo. O prazer de você fazer uma coisa que gosta é uma coisa imensurável, né?
Anastácia tem hoje 80 anos. Ela foi casada com o sanfoneiro Dominguinhos, uma valorosa parceria que rendeu nada mais, nada menos que 200 canções. A forrozeira também teve diversas composições gravadas por vozes de renome, como Ângela Maria, Nana Caymmi e José Augusto, além de artistas internacionais. A faixa Eu Só Quero um Xodó é uma das letras mais famosas da carreira da pernambucana, que já esteve em diferentes lugares do Brasil e do mundo, e ela garante, diante de tantos predicados, o forró tem aceitação global. Exemplo desse encantamento pelo mundo, em 2012, o grupo coreano chamado Koreya fez sua própria versão de Asa Branca. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
E agora, ouvindo Asa Branca original, a gente encerra o programa Bem Viver de hoje. Mas a gente tá de volta amanhã, terça-feira, já com ela, a Nara Lacerda. Eu sei que tá cheio de ouvinte com saudades e ela também, pode ter certeza. Nem sei como a Nara conseguiu ficar 2 dias fora, vou contar, viu? Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br, sempre às 11 da manhã, e por outras emissoras em diferentes horários. Vamos lá! Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM, Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, que você ouve pelo site radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. Rádio Web Torres Cidades, de Torres, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Folha 390, que você pode ouvir pelo site folha390.com.br. Se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Esse programa teve apresentação de Bia Pasqualino, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Emerson Ramos. A coordenação é de Camila Salmásio, a direção de Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis e o apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Tchau, pessoal, boa semana!
Eu voltarei vivo, meu coração.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.